ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Direto de Roma, na Itália, Ângela Mendes, filha mais velha de Chico Mendes, compartilha notícia em primeira mão.
Minha querida Mara Regia, eu hoje estou em Roma, estou indo para casa amanhã. Viemos especialmente para entregar ao Papa Francisco um prêmio em louvor a ele pelos 30 anos do legado do Chico. Esse ano o governo concedeu o prêmio Chico Mendes, como concede normalmente todos os anos, mas esse ano, em face dos 30 anos, em face do Papa Francisco ter uma posição de defender a Amazônia, de defender a natureza, então foi ofertado a ele um prêmio em louvor e a gente está aqui para isso, para fazer essa entrega. Então eu só volto para Rio Branco amanhã à noite.
Nossa, a escolha do Papa Francisco para receber o prêmio máximo dos 30 anos do legado de Chico Mendes não poderia ter sido mais feliz. Agradeço enormemente a Ângela Mendes o contato via WhatsApp e aproveito a oportunidade para agradecer também a homenagem que estarei recebendo pela produção e apresentação dos programas que há tantos anos eu tenho a honra de fazer aqui nas ondas sonoras da nossa EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Destaque para os 25 anos do Natal Natureza Viva, que vai ao ar aos domingos de 8 às 10 da manhã e que desde o ano 2000 é retransmitido pela Voz das Selvas. É a rádio difusora acreana que leva a nossa voz a todo o estado do Acre. E olha, durante o encontro Legado de Chico Mendes, 30 anos, nós também estaremos lançando em Terras de Galvez o CD comemorativo das Bodas de Prata desse nosso programa Natureza Viva, produzido pela EBC em parceria com a organização não governamental WWF Brasil. Eu falo da série Somos Amazônia, uma série composta de 5 programetes que estão também em podcasts. Eles têm 10 minutos de duração e falam sobre turismo sustentável, cadeias produtivas e até sobre o manejo do pirarucu, que é o único peixe do mundo que morre afogado. É, né? Conversa de pescador, não. Palavra de Charles Guimarães, que é pescador em Feijó, no Acre.
Pirarucu tem um grande problema. Se ele cair na malhadeira, ele morre. É o único peixe que morre afogado, é o pirarucu, e muito facilmente. Nos lagos que tem pirarucu novo, a gente dá já do outra rafa para a gente tirar a malhadeira de dentro nessa época. Então, grande evolução de pirarucu no nosso município.
Rosana Venturieri, que é bióloga e pesquisadora apaixonada pelo pirarucu, fala de outras reais ameaças à espécie.
Eu acho que é principalmente a pesca predatória, porque como ele tem respiração aérea, ele avisa onde ele está. Então ele sobe para respirar, não necessariamente precisa ser pescador para saber que ele está ali. Então os pescadores, lógico, têm mais condições de capturar, mas ele é facilmente pescado, principalmente em época de reprodução, onde eles estão fazendo corte, os casais estão juntos e eles estão ocupados com o processo de corte e praticamente eles isolam o resto. Então eles são presas facílimas.
Bem, na companhia do pirarucu, ainda hoje, eu também estarei viajando para Chapuri para viver o momento histórico dos 30 anos do legado de Chico. Estou muito feliz em poder percorrer a trilha de luta de todos os seringueiros e ainda, com eles, plantar mais uma vez sementes da seringueira para manter a memória de Chico cada vez mais viva.
Natureza é vida.
O encontro, além de celebrar o legado de Chico Mendes, terá como objetivo firmar compromissos para a defesa da Amazônia e dos povos que nela vivem com a elaboração da Carta de Chapuri. O documento pretende trazer uma agenda de compromissos coletivos para os próximos 30 anos. Importante agradecer desde já o convite do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, CNS, e do Memorial Chico Mendes, que até a próxima segunda-feira serão os grandes anfitriões desse importante evento. Na volta, prometo compartilhar as emoções e as experiências que certamente estaremos registrando a partir de Chapuri, a começar pela festa que as alunas e alunos do Núcleo de Estudos Amazônicos NEAS da UNB estarão fazendo já amanhã, na chegada à cidade berço de Chico Mendes. Verdade, isso depois de 15 dias viajando de ônibus de Brasília até o Acre. Ai, meu Deus do céu, aventura amazônica, né? E olha, desde outubro eles estavam se preparando para esse momento, sob a batuta da professora Enaile do Espírito Santo. Confiram a entrevista. Professora, por favor, nos fale do seu contentamento em ver uma participação tão efetiva, tão compromissada desse alunato aqui da UNB, com ideias e projetos que são arrebatadores em torno da figura de Chico Mendes. Nós temos a Amazônia em Luta, nós temos aqui os projetos que falam do contraste entre o agronegócio e os projetos sustentáveis, tantas iniciativas. Não falta sequer a mitologia amazônica a partir das lendas das mulheres, né, que fazem esse imaginário.
O que você está vendo aqui, que são os pôsteres dos trabalhos dos estudantes, é o resultado, né, de uma disciplina chamada Tópicos Especiais sobre a Amazônia e que vem despertando aqui na UNB um interesse muito grande e que é super interessante, né, porque os estudantes eles começam a se deparar com a Amazônia, que é uma coisa distante, começam a ter interesse em conhecer mais de perto a Amazônia. E esses pôsteres aqui é o reflexo disso, né? É a aproximação do contato com as realidades da Amazônia, com os mitos, né? Com o que sonham também e com as políticas públicas. E no final do ano a gente faz uma viagem com eles, que eles começam a, também a perceber que a Amazônia é muito mais do que vem nos livros, né? E é uma experiência para nós, professores, sensacional, porque todo ano a gente tem feito isso, a gente cresce muito nisso, e eles é um negócio que você encontrar alguém que foi na vivência amazônica, você fica boba de ver, assim, o que aconteceu na vida deles. Eles falam que ocorreu uma mudança, inclusive de perspectiva de vida, né? De encarar a vida de forma diferente.
O relato das alunas da professora Enaile não deixa dúvidas sobre essa transformação. Vamos ouvi-las.
Meu nome é Amanda Pinho Lopes e o meu trabalho é sobre as plantas medicinais da Amazônia e o seu uso pelas mulheres.
O que, que até agora mais impactou você nesse trabalho e de que forma você espera chegar em dezembro, lá em Chapuri, para compartilhar esse aprendizado?
Para mim é uma visibilização, porque a gente sabe que está na gente esse conhecimento, está em todas as mulheres, só que a gente se esquece, né? Então é como se fosse um resgate desse saber ancestral que está em todas as mulheres. Lembrar mesmo desse saber que já está aqui. E eu acho que estar lá presente na Amazônia, em contato com esse saber, vai ser despertar uma parte do nosso poder, que a gente se esquece, que fica adormecido, mas vai despertar de novo.
Eu sou a Petra Raíssa Lima Pantoja Leite, eu sou estudante da UNB, meu curso é Gestão de Políticas Públicas. O meu projeto, junto com mais dois colegas, um é da Biologia e outro é do Serviço Social, plantas amazônicas e os seus usos medicinais pelas populações da floresta.
Aliás, são vários os grupos que escolheram essa temática das plantas e ervas medicinais. Tem alguma razão específica?
Quando a gente fala em plantas e ervas medicinais, a gente está falando de um conhecimento ancestral muito antigo. Porque a medicina ela não surgiu na sociedade capitalista que a gente vive hoje, urbana. A medicina ela já é assim, estudada e praticada há muitos anos pela humanidade. E quando a gente entra em contato com comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, a gente tem essa oportunidade de conhecer um pouco dessa história que a gente perdeu e que também por conta do preconceito e da discriminação é muito invisibilizada e inferiorizada pela academia e pelo conhecimento científico. Tem toda a questão da indústria farmacêutica, né, e outros interesses envolvidos. Mas a ideia do projeto é justamente quando a gente for nessa expedição, a gente poder conversar com os indígenas, com os quilombolas, num contato direto, né, num diálogo próximo, para ouvir deles como que eles fazem os usos dessas plantas no dia a dia deles, seja para alimentação, para artesanato e dos usos medicinais, que muitas vezes está correlacionada a crenças religiosas, porque a saúde muitas vezes está relacionada com essas práticas culturais e espirituais também, né?
Então eu espero que você possa beber na fonte, que você possa estar lá fazendo a reverência à rainha da floresta, que é a castanheira, que inclusive tem sua representação histórica, né? Porque esse assassinato do Chico começa com a disputa entre dois seringueiros por conta da derrubada de uma castanheira, e também andiroba, né? Com suas copaíbas, o Acre tem uma copaíba única. Então eu acho que vocês vão fazer um trabalho maravilhoso. Boa sorte.
Ah, sim, muito obrigada.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.